Olá, viva, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma tertúlia Bola Branca. E na sequência daquilo que acabamos de ouvir na síntese da Bola Branca, temos que falar do Sporting continuamente em alta tensão, digamos assim. O Sporting rescindiu o protocolo com as claques e a Juveléu veio agora criticar a liderança de Frederico Varandas, dizendo mesmo, questionando a licitude desta decisão do Sporting de rescindir o protocolo com as claques. Domingos, como é que avaliamos este contínuo quadro de tensão entre a direção do Sporting e as suas claques?
Sim, é verdade, isto já não é de hoje, infelizmente. As claques no futebol estão para o pior e para o melhor. Eu digo que para o melhor quando é preciso votos, quando é preciso apoio à equipa, e para o pior quando acontecem estas situações. É evidente que isto chega a extremos de haver agressões e isso aí já começa a ficar muito complicado. No fundo, as claques são o rosto do momento que a equipa atravessa. E não haja dúvida que as claques
é mesmo
para o que tem servido nos últimos anos no futebol português, infelizmente. Agora, tem que haver medidas, porque não podemos restringir o que é um clube ou uma claque, porque a dimensão do Sporting, do Benfica e do Porto é muito mais do que uma claque. Portanto, acho que tem que haver de uma vez por todas, não é só hoje é que o Sporting, amanhã pode ser com outra equipa, acho que tem que haver de uma vez por todas regras, tem que haver qual é, e definir bem qual é o espaço de uma claque, quer no campo e quer também dentro, ou a importância que tem dentro de uma estrutura.
E por falar nisso, Domingos, mas este distanciamento entre administrações e claques, que o Frederico Varandas, pelos vistos, quer seguir, não será o caminho mais adequado? Lugares bem definidos? O que é que uma claque pode interferir numa administração de um clube grande como o Sporting?
Ou seja, é isso que eu estou a dizer. Exato. Acho que tem que se definir de uma vez
é
por todas
um espaço. É o caminho que todos os dirigentes deveriam seguir? Afastamento?
Sim, não é afastamento. Deveriam era...
Distanciamento.
No fundo, era dizer-lhes qual é o espaço que eles têm dentro de uma estrutura, ou o espaço que eles têm dentro de um campo de futebol, como é que apoiam uma equipa. Tem que haver regras. Aquilo que não tem acontecido é isso, é que quando acontece resultados menos negativos ou quando existe uma má gestão, chega-se ao ponto, ou está-se a chegar ao ponto, de ir pelo caminho da violência. Portanto, isso é muito mau para os dias de hoje, da forma como está o futebol e para onde quer o futebol caminhar.
Pedro, isto é consequência, enfim, do mau momento desportivo do Sporting, com insultos à direção do Sporting e com Frederico Varandas a quebrar o protocolo com as claques. Se calhar muitos estão a ouvir-nos e ninguém sabe muito bem o que é isto do protocolo com as claques.
Já é a segunda vez que isto acontece. Primeiro, de uma forma mais mitigada, quando começou por cortar apoios às claques, diminuindo esse apoio no que toca a bilhetes, e agora rompendo em definitivo pelo comportamento das claques. Eu entendo que, recuperando aqui esta ideia do Domingos do espaço que cada um deve ocupar, o dirigente é para dirigir, o jogador é para jogar, o treinador é para treinar e a claque é para apoiar. Quando as coisas se misturam...
Mas sabemos que, por exemplo, há muitas claques que fazem negócio com os bilhetes, bilhetes que as administrações dão a essas
lá
claques.
Está.
Dão, não, não vendem, dão.
Estamos a misturar as coisas. As claques não estão a ocupar o seu devido lugar, lá está. É o problema desta promiscuidade. A ideia que tenho sobre as claques, mas não é do Sporting, são todas as claques que existem, é que os clubes criaram os monstros e não os conseguem segurar. Eu acho que na definição de claque, a definição ideal para a claque é a claque da festa, do colorido, da exortação, da alegria, do contágio para todos os adeptos que estão no estádio. Isto seria o cenário idílico das claques, mas não. Nós temos neste momento o insulto, a agressividade, os excessos, manifestações condenáveis, e não é isto que se pretende no futebol. Isto é mau para o negócio, é mau para o espetáculo e é mau para a modalidade.
Olivia, pegando nestas palavras do Pedro Azevedo, os clubes criaram um monstro e agora não conseguem controlá-lo. Qual será a solução?
Sim, eu concordo plenamente com o que acabou de dizer o Pedro, porque, por exemplo, vou-vos dar o exemplo em França. No caso de Marselha, por exemplo, é exatamente isto que acontece. Que é, isto vem dos anos do Bernard Tapie, não é? Nos anos 80, e a partir daí é muito complicado para os dirigentes atuais voltarem atrás. É muito complicado porque há maus hábitos. Isto é que é o problema, são os maus hábitos, não é? Pelo contrário, no caso do Paris Saint-Germain, por problemas mais de violência entre duas claques. Foram tomadas medidas há cerca de 10 anos agora que resultaram. Mas foram medidas muito fortes. A questão, no caso do Sporting, neste momento, o que eu acho é que eu questiono mais o timing desta medida, porque ela corresponde ao momento em que o clube atravessa, do ponto de vista desportivo, uma grande crise. Eu acho que estas medidas, porque eu acho que é preciso rever toda a questão das claques e não só no Sporting, podia ser tomada esta medida, por exemplo, no início do mandato do atual presidente do Sporting.
Mas tem que haver também, continuando ainda a falar das claques, Domingos, tem que haver decisões superiores. Temos um novo governo, poderia legislar, poderia conversar com os clubes, definir os tais papéis, como dizias. Tem que vir de cima também.
Sérgio, fizeste essa pergunta há 15 Exatamente. Dias em relação às novas eleições.
Exatamente.
E é mesmo isso. Eu quando digo que o futebol português precisa de um ano zero, mas não é em relação a uma situação, são a várias. Eu, quando falámos na questão de centralizar as receitas, o Exato. Fernando Gomes, pelo visto, agora já está a marcar a reunião para que isso seja falado. E
se
quem
não
diz. Não, isto é uma coisa que vem, claro, vem claro. Sendo falada há bastante tempo. Quando falámos nesta questão das claques, é uma questão que o governo tem que, de uma vez por todas, também criar leis, criar regras, porque os atos de violência podem continuar, porque não há segurança neste momento que se possa dizer que qualquer pessoa pode ir a um estádio segura, porque não vai haver problema nenhum.
Tem sido algo, enfim, menorizado por parte, do teu ponto de vista, Pedro, por parte das autoridades, a questão das claques?
É, vista grossa.
Ou da violência no desporto.
Vista grossa. Eu acho que basta olhar para o exemplo de Inglaterra, em que a violência está praticamente erradicada dos campos de futebol, porque se tomaram as medidas certas, e foi o governo inglês que tomou as medidas certas. Os ingleses que prevaricam, à hora do jogo, têm de ir à esquadra para se identificarem e não podem frequentar estádios. A partir daqui, o caminho está andado para se debelar este problema. Penso que terá de começar por uma medida deste género, desta natureza.
O Olivier queria dizer qualquer coisa.
Sim, dizer, é verdade que a Inglaterra conseguiu resolver isso, mas a que custo este futebol? Eu pessoalmente não quero ver isto em Portugal, eu não queria ver isto em Portugal. Bilhetes a middle class já não vai ver o futebol no estado, na Inglaterra, ou poucas pessoas. Bom, claro, tinham que ser tomadas medidas porque a situação era tão grave, mas eu espero que a classe média continue a ver, possa continuar a ir num estádio que é muito complicado na Inglaterra ter conta o preço.
E a verdade é que os preços do futebol em Portugal também já são muito elevados. Vamos então falar de futebol, Domingos, porque, enfim, esta tensão no Sporting é também consequência daquilo que foi, podemos dizer, o desastre do Sporting na Taça em Alverca. Como é que se justifica esta eliminação?
Sim, inesperado em função daquilo que se projetava para um futuro imediato do Sporting, que era tentar reconquistar os adeptos, ganhar vitórias, confiança. E isso não aconteceu no jogo com o Alverca. Agora, sabemos perfeitamente que um treinador nestas alturas procura dar algum tempo de jogo àqueles que menos têm jogado. Procura poupar alguns jogadores que possam estar em sobrecarga, que não é o momento, ainda não é a altura de sobrecarga. E, portanto, o treinador procura, no fundo, fazer uma gestão. O Silas pensou nisso, mas, se calhar, o momento que o Sporting atravessa é um momento que tem que ir com os melhores. E acho que o Silas...
Não é tempo de experiência.
Não é. E viu-se depois, quando quer tentar, no fundo, corrigir com a entrada do Bruno Fernandes, com a Acuña. Portanto, a equipa já está noutro, com outro tipo de jogo pela frente. Portanto, e foi isso que aconteceu no jogo com o Alverca. E o Sporting, acho que, no meu entender, isso já foi dito publicamente por muitos analistas, é que a abordagem ao jogo foi de alguma displicência, e se calhar foi essa mensagem que passou cá para fora, foi mesmo dessa displicência, e foi isso que aconteceu ao Sporting.
Foi sobretudo isso, Pedro. Um jogo que teve 2 semanas de preparação. Ainda assim foi...
Eu acho que o Alverca foi melhor neste jogo.
Sim,
explica tudo. O Sporting foi mais do mesmo.
Fez lembrar um Alverca de alguns anos.
É, o Sporting foi o Sporting de falta de qualidade, de falta de ideias, falta de intensidade, até falta de dimensão física em muitos momentos do jogo. O Alverca até nisso foi superior ao Sporting. E eu acho que neste momento o problema do Sporting não é o treinador. Varandas já vai no 5º treinador em 13 meses de presidência do Sporting. Peseiro, Tiago Fernandes, Kaiser, Lionel Pontes e Silas. O problema não está garantidamente no treinador. Está na falta de qualidade do plantel do Sporting, erros de casting, erros de planificação, e o Sporting, como eu tenho dito desde que começou a época, não é candidato ao título.
Olivier, como é que viste o regresso daquela alverca que fazia peito aos grandes do futebol português?
Assim, dois pontos em relação a este resultado surpreendente é ver que há clubes do segundo e terceiro escalão que fizeram grandes jogos nesta taça e, portanto, Alverca é um dos casos, não é? Preciso nunca esquecer o adversário. E outro ponto é a vertente psicológica, que eu acho que neste momento na equipe do Sporting, porque é evidente que o Sporting, apesar do plantel que eu tenho, que é mais fraco em relação aos últimos anos, mas normalmente ganhava este jogo. Só que neste momento pode jogar A, B ou C, psicologicamente é uma equipe que está no fundo do fundo.
Dos restantes jogos dos grandes, ditos grandes nesta eliminatória da Taça, enfim, jogos do Porto e do Benfica quase sem história, Domingos, mas o que é que há a retirar destes jogos? Eventualmente algum jogador que tenha mostrado aos treinadores que pode contar com ele?
Sim, aquilo que eu acabei de dizer há pouco foi que é jogos que permite que o treinador dê a oportunidade a outros jogadores que não têm jogado tanto. No caso do Benfica, o Vinícius aproveitou bem. O Vinícius já mostrou que pode ser muito, muito útil a este Benfica. Tem dois obstáculos pela frente. Se calhar um agora não tão forte, que é o caso do Raul de Tomás, porque está a perder algum terreno, e o Vinícius se calhar está a ganhar esse terreno. Mas tem esses dois obstáculos, que é o Seferovic também. Acho que entrou bem, aproveitou bem a oportunidade, fez golos. Portanto, é sempre neste momento é um elemento, se calhar, que o Bruno Lage começa a pensar mais seriamente para poder pôr a jogar de início.
Quanto ao Porto?
Quanto ao Porto, acho que é de salientar, a entrada do Porto foi forte, não haja dúvida que em poucos minutos arrumou minutos, com a questão 3-0. Do jogo, mas fica para a história a estreia do Fábio Silva, de um jovem de 17 anos, e para mim é sempre um orgulho ver um jovem da formação a aparecer e a fazer história no clube. Com 17 anos fazer o primeiro golo pela equipa sénior do Futebol Clube do Porto.
Há condições para fazer aquilo que tu fizeste no Porto, nesta altura?
A questão é esta, e eu também tive avançados muito fortes na altura e com um estatuto e com um currículo já grande, por causa do Fernando Gomes.
E Rui Águas também.
Rui
na altura,
Águas, não é? Madger, Juari. Portanto, eram avançados também que não permitiam que eu tivesse, se calhar, um processo de continuidade para crescer muito mais rápido, e se calhar é o que pode acontecer um pouco ao Fábio, é não ter este espaço para crescer mais rápido em função dos adversários que tem pela frente em termos de concorrência. Não?
Que notas tiraste dos jogos de Porto e Benfica, Pedro?
Vou falar nos mesmos jogadores, aqui com ângulos diferentes. Eu acho que o Fábio não é um jogador de presente, é um jogador de futuro, exatamente pela concorrência que tem no plantel. É o quarto ponta de lança do plantel do Porto e por isso vai ser muito difícil jogar e deve agarrar estas oportunidades. Acho que foi melhor o golo que marcou do que a exibição que produziu neste jogo com o Coimbrões. Portanto, um jogador a rever, mas claramente um jogador de grande futuro, este menino de 17 anos e 3 meses. E que por essa razão entrou para a história do Porto como marcador mais jovem de sempre. O Carlos Vinícius, ele marca um golo em cada 47 minutos. É uma excelente média. Dos avançados do plantel neste momento é o que tem os melhores registros, 4 golos em 7 utilizações, e acho que estão escancaradas as portas para a titularidade de Carlos Vinícius, porque já mostrou muito mais do que Raul de Tomás.
Que notas, Olivia, para além de Fábio Silva, de Vinícius, visto outros jogadores que podem ter mostrado ao treinador que estão aí para jogar a sério, digamos assim.
Eu diria que há uma diferença, o Benfica e o Porto, nos dois jogos, é que para mim, no que diz respeito ao Benfica, é mais a questão individual, neste caso, de um homem, já falaram dele, que é o Vinícius. Bom, como já falaram dele, não vou voltar a falar dele. Agora, em relação ao Porto, eu acho que é diferente. Que eu acho que é, eu não vejo uma individualidade, claro, Fábio Silva, mas o futuro, etc, etc, mas eu diria que o jogo que serviu para dar ao Sérgio Conceição a ideia de facto que ele tem um plantel mais consistente. Eu acho que estes jogos mostraram, através do Lume, do Oliveira, do Saravia, do Fábio Silva, do regresso da Abubakar.
Convenceu-te o Saravia? Convenceu-te, Olivier?
Sim, bem, quer dizer, convenceu-me, não estou a dizer para titular, mas pelo menos.
Certo.
E pode ser, ele tem um banco. Este tipo de jogos servem também para isto, também para relançar jogadores. Por exemplo, Luís Dias não me tinha convencido muito nas últimas semanas, fez um grande jogo. A Abubakar pode regressar e dá esta ideia de um plantel mais consistente do Futebol Clube do Porto.
Olivier, eu vou continuar contigo, mudando de assunto. Vamos falar de um dos grandes do futebol português, Rui Jordão, que já não está entre nós. É jogador do Benfica e do Sporting, é jogador da seleção. Um avançado que em 84 pôs um país a sonhar com a sua primeira final. Nacional. O teu primeiro contacto com Rui Jordão foi naquele célebre França-Portugal de 84.
Sim, eu tinha na altura 12 anos, estava longe de imaginar na altura que a minha história ia ser, o meu futuro ia ser com Portugal, mas isto é outra questão. E estava com o meu pai a ver o jogo, não é? E lembro-me muito bem, porque as pessoas em Portugal não sabem, mas o trauma número um do futebol francês de seleção, claro que é o europeu, como é evidente, em 2016, mas antes desse jogo, e eu diria muito mais na cabeça de um francês, há o trauma do 82, quando a França perde a meia-final do Mundial contra a Alemanha Ocidental. Eu tinha 10 anos, não dormi durante não sei quantos, quando eles sabem como é que são os putos, não é? E depois, dois anos depois, lá está este jogo, sobretudo, memória da loucura do meu pai e a loucura de um jogo que é, para mim, um dos jogos mais bonitos que eu vi, porque lá está, não é apenas a questão do resultado às vezes num jogo, é depois se recordar de um jogo inacreditável do ponto de vista técnico.
Domingos, a tua carreira começa quando a de Jordão termina, digamos assim, não é? A tua carreira sénior. Era uma geração que tinha Jordão, o Manuel Fernandes no Sporting, tinha Nené no Benfica, tinha Fernando Gomes no Futebol do Porto, Rui Águas também. Era uma...
Rui Águas mais tarde.
Rui Águas um pouco mais tarde, é verdade. Era um dos...
Tinha 15 anos, o Olivier tinha 12, eu tinha 15, quando vi essa geração jogar. Não haja dúvida que a mim marcou-me. Marcou-me porque praticamente é quando eu começo a dar mais atenção ao futebol. Na altura não tínhamos tantas televisões, tínhamos uma só, que era a RTP,
e portanto era o que passava, né?
E às vezes falhava. Portanto, nunca tive a oportunidade de ver muitos jogos. Mas a oportunidade que eu tive foi de conhecer os pontas de lança da altura e via um Nené, como dizes, um Benfica super forte. Lembro na altura daquele Benfica forte também da Taça UEFA, com o Filipe Obits, o Gomes, Manuel Fernandes e Jordão. E não haja dúvida que Jordão marcava uma forma muito diferente de jogar. Parecia uma gazela, magrinho, alto. E aquele golo fica para a história. Aquele golo à França é daqueles golos que, por muitos cruzamentos que se faça, em 10 pode sair um daqueles, ou em 20 pode sair um daqueles. Portanto, a bola bater, entrar no ângulo do lado contrário. Acho que é esse golo que fica para a história do Jordão. De um grande jogador e que fez muitos golos. Não fez só aquele, mas fez muitos golos.
E que fez estremecer não só Olivier, mas milhões de franceses. Pedro, notas sobre Rui Jordão, de um futebol que já, enfim, que já não existe, não é?
É, sobre esse jogo do Velodrome, em 84, as minhas memórias vão, confesso, muito para aqueles 6 minutos finais, fatídicos, em que faltou dimensão emocional
se
à equipa portuguesa.
Se fosse hoje, com a mentalidade de hoje,
eu acho que Portugal aguentaria. Subscrevo a 100% o Olivier, hoje estamos 100% de acordo, eu e o Olivier. Foi, de facto, um jogo que foi uma final antecipada. Foi o melhor jogo daquele campeonato da Europa. Foi um jogo soberbo, esse Portugal-França. Lembro-me perfeitamente desse jogo. Duas notas muito rápidas sobre o Jordão. Ainda tive a oportunidade de relatar jogos do Jordão, um jogador felino, talentoso, imprevisível, grande jogador, o Rui Jordão, e é um jogador que, antes de vir para Portugal, com 17 anos, para o Benfica, para os juniores do Benfica, ele na escola, em Angola, um professor de ginástica tentou convencê-lo a ser atleta de atletismo e não de futebol, porque ele era muito rápido, foi vice-campeão em Angola dos 80 metros e porque saltava muito bem, era um campeão na escola, quer no salto em altura, quer no salto em comprimento. E como o Jordão não gostava nem nunca gostou de futebol, era um praticante que treinava com amor, com muita paixão e jogava com paixão, mas não gostava de ver jogos de futebol. Nos estágios era o único que não ia ver jogos de futebol enquanto os companheiros ficavam a ver. Ele tentou desviá-lo, mas o Jordão, ainda bem, enverdou pelo futebol, foi um grande jogador. Foi um jogador de futebol com jindungo. Era um futebol com piripiri, este do Rui Jordão.
Fica essa nota. Vamos já ao tema final. Olivier, vais falar de regressos que, enfim, não resultam como seria suposto.
Sim, porque há muitos técnicos que regressam num clube que já treinaram no passado, não é? E olhando para fazendo o balanço, podemos ver que raramente funciona. Vou dar alguns exemplos. Giovanni Trapattoni, nos anos 80, trabalho genial na Juve. Volta, regra nos anos 90, menos bem. Van Gaal no Barça, igual. Capello no Milão, igual. No AC Milão, igual. José Mourinho também, igual. Porque quando está no Chelsea, no primeiro mandato, por assim dizer, ganha um campeonato com o Chelsea, não ganhava 50 anos. E ele volta, é verdade, ganha o campeonato, mas a sua segunda aventura irá correr menos bem. E hoje, pensei assim, olha, vou ligar para um amigo meu, técnico, e rimos muito ao telefone, porque falámos os dois disso, e ele diz, eu acho que tens razão. razão. Mas ele está a ver, Olivier, isto é exatamente como o amor. O erro que às vezes nós cometemos no amor, qual é? Eu não vou dizer se tu já fiz isto, não vou dizer. É que às vezes, quando tu não tens ninguém na tua vida, qual é a tua tendência? Tu tens uma tendência para te recordar dos bons tempos, não é? Ok? E tens a memória disto tudo. E a tua ex-namorada, ou ex-mulher, dá-te segurança, já conheces, não é? Só que há um erro, às vezes, e é por isso que às vezes não funciona. Qual é o erro? Quando voltamos ao nosso amor antigo, é que o contexto é sempre diferente, tanto como no amor, como no futebol. E por isso, no caso do Zidane, este ano voltou no Real Madrid, mas o contexto de Zidane é diferente. Por exemplo, já não tens Cristiano Ronaldo.
Muito bem, estas notas de Oliviana para fechar esta tertúlia. E o Domingos lembra-se bem, por exemplo, o Ivic, não é? Foi bem diferente a segunda passagem no Porto.
Sim, foi bem diferente,
muito rápido.
Mas com esta forma de ver, eu acabaste de me tirar 10 clubes, já não podes voltar a 10 clubes em cima.
Veremos
menos 10 para trabalhar.
Domingos, Olivier, Pedro Azevedo, muito obrigado. A tertúlia regressa na próxima semana.